Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia a você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, a Rádio do Coração de Jesus. Aqui vos fala Padre Crispim Guimarães, que apresenta o programa Ponto de Vista, sempre ao ar das 7h30 às 9 horas da manhã, aos sábados. A apresentação deste programa é feita a partir do Estúdio 2 da Rádio Coração, na cidade de Dourados. Nosso programa, como você sabe, sempre trata de temas variados, mas de interesse da população. E hoje o nosso tema é o tema da Campanha da Fraternidade 2015. Esse tema tão importante que trata da fraternidade, igreja e sociedade. E o lema é: Eu vim para servir. A ideia é aprofundar, a partir do Evangelho, o diálogo e a colaboração entre a igreja e a sociedade como servidora do povo brasileiro. A campanha da fraternidade deste ano propõe ainda buscar novos métodos, atitudes e linguagens na missão da igreja de levar a palavra a cada pessoa. Conosco, para nos ajudar a refletir sobre o tema da campanha da fraternidade este ano, nós vamos falar com o padre Luiz Carlos, responsável na CNBB da Campanha da Fraternidade, que vai nos falar por telefone diretamente de Brasília, com o padre Manuel Godoy, de Belo Horizonte, professor universitário e assessor da CNBB, que está aqui próximo de nós, falando sobre as questões sociais e o papel da igreja na sociedade, a professora Gislaine, que é da Pastoral Social aqui da nossa diocese, da Catedral, a Doralice Nunes Alcântara, animadora das campanhas na Forania de Ponta Porã. Então, daqui a pouco nós vamos começar a falar com esses nossos convidados. Estão aqui no nosso estúdio já para falar conosco a professora Gislaine. Gislaine, bem-vinda ao nosso programa.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Padre Crispim. Obrigada pelo convite, a gente tem sim, sempre o interesse de estarmos melhorando a nossa convivência na igreja, que é isso que a campanha propõe. E estamos aqui para colaborar.
Doralice, também bem-vinda. Você deve ter acordado de madrugada, você de Ponta Porã para cá, né?
Bom dia, padre. Bom dia aos ouvintes da Rádio Coração. Também é uma alegria estar aqui com vocês, com os ouvintes, para partilharmos esse tema maravilhoso da campanha. Realmente, eu acordei de madrugada. São 120 quilômetros, mas tem que acordar cedo para estar aqui.
Pois é. E o caminho está bem? Tem muita neblina já?
Tá, tem neblina bastante. Bem fog. Eu gosto, eu sou fronteiriça e gosto desse
clima.
Desse climazinho gostoso, uma coisa meio diferente para nós. Tem neblina bastante, mas está tranquilo.
Muito bem. Então, nós estamos falando sobre a campanha da fraternidade, que é um tema muito importante. Ontem eu estava observando a imprensa local aqui, inclusive tem um jornal com um editorial muito, muito legal, né, onde a pessoa chamava a atenção para a campanha da fraternidade. E ele, o editor, né, trazia assim, uma reflexão sobre a importância da igreja nesse momento histórico, né? Como a igreja, segundo ele, agora mais do que nunca, tem um papel importante. E ele, inclusive, chegava a citar das homilias. Nisso, devemos ter sede de ir para as missas, porque acho que esse tema vai ser abordado. Até me chamou a atenção agora, para chamar todo domingo, chamar a atenção do tema, né? Exatamente porque é uma pessoa que não é muito de igreja, mas que trazia esta reflexão. Gislaine, o tema da campanha da fraternidade esse ano é diferente dos outros, porque os outros tinham um tema específico. Este é mais aberto, né? Bom, sendo mais aberto, dá mais trabalho também. Como é que a gente pode refletir, então, este tema a partir da campanha da fraternidade?
Bom, padre, eu acredito, a igreja propõe que façamos o diálogo, que colaboremos uns com os outros, e o tema não está restrito apenas à nossa igreja. Se fala em diálogo, significa que nós devemos realmente estar abertos para outras conversações, né? E eu entendo assim que é um tema muito profundo, muito amplo, que nos faz refletir, inclusive, como é que está a nossa postura frente a tantas realidades que nós temos por aí, né? A violência, como é que a igreja, diante desses fatos, ela vai se encaminhando e encaminhando naturalmente cada um de nós. A questão da corrupção, né, que tem afetado não só as pessoas envolvidas, é claro, mas toda a sociedade. A gente acompanhando os noticiários pelo Brasil afora, a gente percebe que as pessoas estão muito desanimadas, né? Então, acho que a igreja vai ter um papel assim, muito significativo.
Muito bem. Agora nós, como anunciamos, vamos falar com o padre Luiz Carlos, que é responsável na CNBB da campanha da fraternidade, e ele está no telefone conosco. Padre Luiz Carlos, você me escuta? Bom dia, um prazer em tê-lo aqui conosco na nossa programação e no programa Ponto de Vista.
É um prazer todo meu, tenho certeza.
Padre Luiz Carlos, eu estou aqui com o pessoal que trabalha na campanha da fraternidade, na nossa diocese, e nós estamos observando que a campanha este ano tem uma característica, o seu tema é bastante amplo, né? Porque a igreja e sociedade abrem um leque imenso. A preocupação é, já que nos outros anos tinham temas bem definidos, uma época é drogas, outra época é famílias, né? Como a igreja pretende fazer a sua reflexão para atingir de fato a população a partir desse tema igreja e sociedade?
Bom, primeiramente, acho que é interessante, assim, para a compreensão do tema, nós lembrarmos que ele foi escolhido em função dos 50 anos de termos dos trabalhos conciliares, né, do Concílio Vaticano II. Então, o concílio representou um momento importante na história recente da Igreja, porque justamente ele apontou para todas as comunidades, né, para a Igreja, enfim, a necessidade de realmente participar da sociedade, né, dos organismos sociais. Inclusive, a Gáudia Spes, uma leitura muito interessante da realidade daquele momento, e então mostrou que isso é uma característica mesmo da Igreja, né, participar ali do dia a dia, da vida das pessoas, da sociedade, e se envolver naquelas principais, os principais dinamismos, as principais atividades da sociedade, né? Como a política, como a economia, como a cultura, em todas essas áreas, né? Então, é um convite primeiro à igreja, nesse aspecto, para que as nossas comunidades, para que os discípulos e discípulos de Jesus Cristo percebam que não podem simplesmente ficar restrito, que a nossa ação não pode ficar restrita simplesmente ao culto, à catequese, às atividades internas nossas, mais necessárias, justas, importantes que sejam, mas precisamos de fato estarmos envolvidos na sociedade, em tudo aquilo que está ocorrendo em vista do quê? Da construção de uma sociedade que nós podemos chamá-la, entendê-la como justa, fraterna, né? Pacífica, né? É um convite mesmo a isso. Acho que a conversão, que a campanha da fraternidade quer nos ajudar na conversão nesse período de caminhada quaresmal, primeiramente nesse aspecto, né? Para que não fiquemos simplesmente na retaguarda, olhando, às vezes criticando, mas estejamos de fato envolvidos como discípulos, discípulos de Jesus, testemunhando Jesus, a partir de Jesus, contribuindo efetivamente para a melhoria da sociedade, para que ela supere aí as situações de injustiça, situações em que podem trazer sofrimentos, dores a todas as pessoas, né?
Padre, agora, dentre os objetivos específicos, né, o primeiro recordar para identificar os principais desafios da situação atual, né? E a igreja, como servidora da sociedade, colaborar nas resoluções, ou pelo menos apresentar luzes para a resolução desses problemas. Na sua opinião, né, dentro desse contexto, quais são os principais desafios da sociedade brasileira atual que a igreja precisa ajudar a refletir e trazer luzes?
Aí eu aponto para a terceira parte do texto base, né? Não sei se as pessoas já tiveram contato, puderam ter contato com o nosso texto. Nós apontamos algumas coisas, né? Dizendo, por exemplo, a questão de uma igreja em saída, a questão da participação ali nos conselhos paritários, né? Agora, nós, na CNBB, a partir da leitura que nós fazemos da realidade atual, da conjuntura atual, nós indicamos duas ações em especial. Uma primeira diz respeito à reforma política. Então, eu acho que o nosso contexto está mostrando isso, né? Nós estamos assustados com a situação de corrupção. Isso tem desanimado muitas pessoas em relação à participação política, envolvimento realmente para que a sociedade seja bem melhor construída, dirigida, assim por diante. Mas então é necessário que nós pensemos aí em mecanismos, em modos, para que de fato seja melhorada, de fato, o funcionamento, né, digamos assim, da política. A política não pode ser simplesmente uma esfera à parte, em si mesma, desconectada das grandes questões da sociedade, porque a política tem que estar, de fato, a serviço dos direitos da pessoa, da família, do bem comum. Então, ela precisa estar conectada, de fato, com a sociedade, em função da sociedade, servindo a sociedade. Então, nós entendemos que, de maneira especial, precisamos nos dar empenhos, né, nesse sentido. Então, junto com uma coalizão, a CNBB está participando de uma coalizão, entregue uma coalizão que tem um projeto de reforma política, né, que quer, sobretudo, atacar a questão da corrupção. Eu acho que é muito importante para todos nós isso aí. Então, nesse sentido, nós pedimos que haja reflexões sérias nesse aspecto e de uma ação concreta que as comunidades podem assumir no seu dia a dia, é a coleta de assinaturas para este projeto que será enviado posteriormente ao Congresso, projeto de iniciativa popular, que exige a coleta de assinaturas. Precisa de mais de 1,5 milhão, né? Quase 2 milhões de assinaturas para isso, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto concreto, né, de ação, pelo menos em âmbito nacional, digo esses dois, digamos assim, seria um trabalho em vista da paz. A CNBB, ano passado, lançou uma campanha chamada Somos da Paz, que convida especialmente as comunidades a assumirem, a assimilarem, a introduzirem na liturgia, na reflexão, na formação, temas relacionados à violência que tem tanto nos assusta. Nós todos nós andamos assustadíssimos com essa violência galopante, né, que vemos, infelizmente vemos, ocorrer na nossa sociedade, né? É necessário que nós também trabalhemos e desenvolvamos ações para a superação da situação de violência e construção da paz, uma sociedade pacífica, né? Por isso que é bom que a comunidade também, que as comunidades introduzam esse tema na sua reflexão e que também olhe ao seu redor, né? Quem sabe se ao redor percebendo algumas situações de violência que possa, até mesmo em parceria, digamos assim, com outras instituições, outras igrejas, desenvolver ações para a superação da violência e a construção da paz, né? Eu acho que essas, pelo menos em âmbito nacional, nós estamos indicando essas duas ações como ações prioritárias para que as comunidades possam ter um foco ou focos, né, específicos durante a realização da campanha, que, como você já disse inicialmente, olhando para o tema igreja e sociedade, é realmente um tema amplo, né? Então nós queremos, em primeiro lugar, convidar os discípulos de Jesus Cristo a esse trabalho, a esse empenho na sociedade, mas apontamos aí para que essa ação não fique sem foco, essas duas, a reforma política e também ações em vista da construção da paz. Né?
Padre, você salientou a questão da corrupção, né? E, aliás, também a questão da violência, são duas situações realmente que todos os dias nós nos deparamos. A gente ouve notícias a nível nacional, né? Mas a gente tem a violência na porta da nossa casa, né? Esses dias a nossa secretária, 7 horas da manhã, estava vindo trabalhar, foi assaltada no meio da rua, né? Assim, com revólver e tudo. Mas a questão da corrupção também desce às nossas entranhas, nas nossas prefeituras, nos nossos locais, né? Em relação à questão da corrupção, que está realmente assustando, né, o montante. Corrupção no país parece que sempre foi uma prática, né, mas agora a gente se assusta pelo montante. Eu tenho ouvido como padre, assim, muitas cobranças da igreja, né? As pessoas falam que a igreja está muda diante dessa questão. Você salientou a questão da reforma política, mas não seria na campanha agora também uma oportunidade da gente fazer refletir um pouco mais sobre isso? Inclusive o pessoal cobra da CNBB maiores notas, né? Eu ouvi muito disso, olha, a CNBB foi profética no passado, hoje não é mais, né? Como é que o senhor... Eu estou fazendo essa pergunta, que são perguntas que fazem a mim, né? Como eu não sou da CNBB, eu vou perguntar a alguém da CNBB. Como é que dentro da campanha, ou como é que você vê esta possibilidade da gente aprofundar esse debate da questão da corrupção? Porque aqui, a questão das assinaturas, nós inclusive fizemos o ano passado, né? Tivemos no mesmo programa aqui o Dom Joaquim, que falou conosco, né? E fizemos uma campanha até razoável aqui. Mas diante desse momento atual... e estas coisas que o povo nos pergunta, como é que a CNBB pretende trabalhar isso aqui, a questão do tema da corrupção?
Então, primeiramente, nós, do ponto de vista da campanha da fraternidade, posso responder do ponto de vista da campanha da fraternidade, né?
Sim.
Do ponto de vista da campanha da fraternidade, nós entendemos que, e a leitura que nós fazemos aqui na CNBB também em relação à corrupção, é que hoje todos nós percebemos que, infelizmente, a corrupção parece que é algo sistemático, né? É um problema endêmico aí dentro das nossas estruturas políticos, partidários, às vezes, infelizmente. E como estamos vendo aí, inclusive, nas nossas grandes... nos patrimônios nossos, como a Petrobras, é algo que está em evidência aí. Mas nós entendemos, então, que precisa ser aprimorado é justamente o aparato de leis, né? Nós que entendemos. Então, por exemplo... em relação à campanha, essa campanha, esse projeto que se pretende enviar ao Congresso, né, para a reforma política, um dos pontos principais é justamente em relação ao financiamento das eleições. Porque, no nosso entender, essa corrupção já começa justamente aí, nesse processo de financiamento das eleições. Então, nós, nesse projeto que será encaminhado ao Congresso, uma das medidas, que nós entendemos necessário para o combate é justamente a proibição de financiamento por firmas, né, por empresas, porque aí começa justamente, aí está o germe da corrupção na política. Né? Então nós entendemos isso, que há necessidade de empenho para a melhoria do sistema como um todo, né? Porque não adianta nos crucificarmos esse ou aquele no momento. Nós precisamos pensar de uma forma geral e procurando estabelecer, de fato, mecanismos que possam, de fato, combater efetivamente a corrupção, para que se torne algo não só pontual, prendendo esse ou aquele, assim por diante, mas que tenhamos um sistema melhor elaborado para que as pessoas que ali entram, para que os partidos no exercício da política possam ter um viés voltado justamente para o exercício da política que privilegie o bem comum, os direitos das pessoas, do cidadão e assim por diante. Né? Então, o ponto atualmente da nossa reflexão está focando, está, digamos assim, procurando focar essa questão, né? E os outros pontos todos da reforma política que entendemos que fortalecerá de fato o sistema e ajudará efetivamente no combate à corrupção. A exemplo da ficha limpa, né?
Sim.
Às vezes as pessoas não percebem como que é importante alguns mecanismos. Mas, por exemplo, a ficha limpa, que é um instrumento assim, aparentemente bem simples, mas esse ano ela já, digamos assim, bloqueou mais de 800 pessoas, inclusive alguns nomes renomados no Brasil todo, né? Então, nós percebamos isso. É importante nós trabalharmos, mas do ponto de vista democrático, né? Do ponto de vista democrático e procurando melhorar o mecanismo como um todo, né? E isso é possível desde que haja, de fato, o empenho de todos nós, né?
Aqui no também a campanha da fraternidade traz, né, como referência a questão de métodos, linguagem e atitudes, né, na missão da igreja para atingir, inclusive, esse próprio objetivo. Como é que a igreja pensa, né, como é que a campanha pensa de fazer essa renovação, buscando novos métodos, atitudes e linguagens? Quais seriam os caminhos para estas atitudes?
Essa busca de novos métodos, acho que é uma preocupação constante da igreja, já acredito que desde o Concílio Vaticano II, né? Porque há um empenho mesmo na igreja, desde esse grande evento para nós, que ocorreu no início das décadas de 60, no sentido de levar a igreja, as comunidades, dioceses, paróquias, comunidades, a um enfrentamento da realidade ou ao cumprimento da missão, mas procurando atualizar-se, né? É difícil nós falarmos de um método só hoje, né? Mas eu acredito que o principal para que nós cumpramos nossa missão é isso que a igreja tem apontado e a campanha da fraternidade também procura trabalhar e levar as nossas comunidades, despertar as comunidades nesse aspecto. É essa abertura à realidade e a participação efetiva, né? Por exemplo, o nosso objetivo deste ano da campanha da fraternidade, ele diz que o objetivo geral qual é? Aprofundar a luz do Evangelho, o diálogo e a colaboração entre a igreja e a sociedade. Então, primeiramente, né, diálogo. Nós hoje, junto à sociedade, nós não mais nos impomos, não mais podemos chegar e falar assim, é isso, aquilo. Não tem mais espaço, porque a sociedade hoje é plural. Então, precisamos, de fato, estamos envolvidos, mas dialogando, né? Dialogando sim a partir daquilo que nós conhecemos, a partir de Jesus Cristo, a partir da nossa experiência, dando testemunho. Então, aí já aponta para o método, né? Quer dizer, o diálogo, o encontro com as pessoas, o enfrentamento da realidade, das situações difíceis, mas do ponto de vista do diálogo e colaborando, né? Aqui vem a palavra duas. Está bem claro aqui no objetivo: diálogo e colaboração entre a igreja e a sociedade. Quer dizer, a igreja também tem muito a oferecer, a participar. Mas, por outro lado, também nós aprendemos a sociedade. Né? Está lá na Gaudete Spes, se não me engano, número 40, né? Que diz que a igreja aprende com a sociedade. Então, por exemplo, em relação às questões ambientais, que nós estamos experimentando aí, as mudanças climáticas e os efeitos dela, né? Já foi um trabalho, já foi uma matéria na campanha de 11. Mas a igreja, que sempre teve até, digamos assim, vanguarda em relação à apreciação da natureza, por exemplo, com São Francisco, mas agora, na década de 60, por exemplo, ninguém falava sobre isso. De repente, foram entidades na sociedade que foram percebendo essa questão da importância de se trabalhar a questão do meio ambiente, da preservação da natureza, a sustentabilidade, né, dos nossos recursos naturais. E a igreja agora há pouco tempo que vem trabalhando essa questão. Né? Então, nesse diálogo, nessa colaboração, a igreja também aprende. Aprende com a cultura de hoje, então, alguns aspectos, com entidades, com perspectivas novas, com temas que são necessários ser trabalhados, né? Então, acho que quando se fala em método, acho que isso é fundamental, né? A questão do diálogo e essa perspectiva de colaboração em que a igreja tem a oferecer, mas também se enriquece para que nós colhemos cada vez mais ser uma igreja autenticamente que sirva a sociedade para que ela avance, né? No caminho, no Senhor, para que ela se torne cada vez uma sociedade que ofereça vida a todas as pessoas, superando suas situações de injustiça, e se configurando
como
sociedade fraterna e justa.
Eu gostaria, uma pergunta que eu vou fazer é um pouco nesta linha, porque desde, claro, a doutrina social da Igreja, depois com o Concílio Vaticano II e as conferências da América Latina, sobretudo Medellín e Puebla, fala desta opção preferencial pelos pobres. A campanha, como sempre, faz referência a isso aqui, né? Quais são os novos rostos, né, da pobreza que nós encontramos hoje? Porque existem programas sociais, embora agora a crise econômica deva aprofundar novamente um pouco a questão da pobreza, né? Já se percebe um pouco isso, pelo menos alguns dados de alguns organismos de renome têm trazido já essas perspectivas. Mas quais são os novos rostos da pobreza que a gente encontra e que a igreja precisa estar atenta para ser servidora?
Nosso Papa trouxe uma série de reflexões muito interessantes, né? Ele fala igreja em saída, uma igreja que esteja aí até enlameada, né? Que esteja no dia a dia trabalhando, mas ele quer uma igreja realmente que se volte de maneira especial para aqueles que são excluídos, né? Por isso que ele fala, tem uma expressão muito interessante, né? Quer dizer, que a igreja cure feridas. Acho que olhando para o nosso país, nós ainda vemos que as situações de exclusão, de miséria, ainda não foram, de fato, superadas. Né? Se alguém falar isso, acho que não está sendo realmente fiel à nossa realidade. Né? Então, isso, essa é a perspectiva da igreja, né? Sempre olhar para os mais necessitados, porque a nossa opção é, de fato, pelos pobres. Né? Bem lembrado por você, desde Poebra ficou realmente efetivamente clara esta opção. E nesse momento atual da igreja, sobretudo com as palavras do Papa Francisco, tem ajudado a igreja a se lembrar novamente desta opção que é fundamental para a nossa missão, né? Seja para sermos efetivamente fiéis a Jesus Cristo. Então, no nosso país, nós sabemos ainda desse processo de exclusão. Depois, nós estamos vivendo um momento econômico que certamente acirrará essa situação e trará dificuldades, né? Com desemprego, então quantas famílias ficarão sem desemprego? Nós já temos em nossas periferias, nas grandes cidades, né? E hoje é um problema sério que nós vivemos, porque o Brasil hoje é um país eminentemente urbano, né? 85% das pessoas estão nas cidades. Mais ou menos 50% da nossa população também vive em grandes regiões metropolitanas. Então, essas metrópoles temos situações muito difíceis do ponto de vista da habitação, de transporte, de educação, de saúde. Todos esses temas são temas importantes que devemos realmente desenvolver nele para que sejam, que beneficiem as pessoas que estão na situação de exclusão. Né? Então, são eu com outros temas que somos chamados realmente a trabalhar. E que nossa paróquia, onde estiver situada, que esteja atenta a essas situações, porque isso é fundamental para a nossa missão. E também, se olharmos para novos aerópagos, né, quer dizer, além da situação de exclusão dos pobres, nós temos outros, né, como a mídia, por exemplo, como a cultura, que não podemos aí, né, jamais deixar de enveredar esforços na medida do possível aí.
Agora, quando a gente fala de campanha da fraternidade, muitas pessoas pensam logo em ações sociais, né, em várias linhas, várias frentes, mas esta conexão da campanha da fraternidade e a vida do Evangelho, né, porque é exatamente do Evangelho que nasce, né, a luz, e é o Evangelho que traz os valores depois para a ação dos agentes da igreja em relação a vida da sociedade. Como é que você contextualiza isso, né? Dentro da vida cristã, né? No nosso caso, dentro da vida da igreja, esta perspectiva religiosa e social, como é que isso se casa?
Então, eu acho que esse tema da campanha, como eu falo, quando você pegarmos o lema, eu vim para servir, né? Então, Jesus, se nós olharmos para o Evangelho, quando Jesus diz para os discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e ali morresse sob a mão dos poderosos da época, né? E os discípulos ficaram assustados, de forma alguma, né? De forma alguma, isso não. Depois também, como por ocasião aqui do Lava Pés, nós temos aí o cartaz da campanha desse ano, foca justamente o Papa Francisco atualizando aquele gesto de Jesus de lavar os pés, nós vemos algo muito interessante ali, porque Jesus, que era chamado de mestre e senhor, ele tomou um jarro, uma bacia, uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos, né? E quando chegou em Pedro, não, senhor não, o senhor é mestre, o senhor é o senhor não vai lavar meus pés. Então, Jesus ali mostrou justamente para os discípulos que o importante é, de fato, servir. E Jesus serviu. Agora, por que, que Pedro recusou? Porque mesmo ele, Pedro, ele tinha um esquema da sociedade da época. Como era esse esquema que nós temos reflexo até hoje? Quer dizer, os menores servem os maiores. Aqueles mais humildes, chamados por situações, por circunstâncias, eles sofrem, pagam na mente, na carne, digamos assim, privilégios de outros que estão no universo da sociedade, né? Então, o Jesus soube, de fato, inserir os discípulos numa outra lógica, que é a lógica do serviço, ao lavar os pés, porque ao final, quando ele lavou os pés dos discípulos, depois inclusive Pedro, que também permitiu, depois daquele diálogo com Jesus, Jesus disse, vocês me chamam de mestre e senhor, não é? Sim. Então, eu sou mestre e senhor, lavei os vossos pés, porque Jesus, quando lavou os pés, assumiu, de fato, o lugar daqueles menores, dos humildes, não é? Que era quem lavava os pés. Mostrou isso para os discípulos, que o caminho que ele veio apontar para a transformação da sociedade, para a formação de uma comunidade, de fato, para a superação das grandes discrepâncias, separações, exclusões da sociedade, era justamente esse, do serviço, né? Então, acho que é muito importante nessa campanha da fraternidade que nós foquemos também essa nova lógica, a partir do lema da campanha da fraternidade deste ano. Eu vim para servir. Que ninguém esteja fechado em si, viva em si mesmado, que ninguém esteja simplesmente procurando a si mesmo, mas que esteja atento a tudo aquilo que fere aquilo, esta comunhão e para, sobretudo, uma sociedade que ofereça o necessário para que todos vivam segundo sua dignidade, né? Então, esse serviço com essa perspectiva é muito importante. Eu acho que ajuda, de fato, a todos nós não ficarmos preocupados ou não ficarmos imbuídos dessa lógica do mundo que faz com que as pessoas simplesmente olhem para si, foquem os bens materiais e acabam se tornando até indiferente às situações de miséria, de dor, de sofrimento, de enfermidade dos demais, né? E isso vai nos levar, de fato, a uma sociedade comprometida uns para com os outros e atenta às necessidades dos outros, para que nós possamos desempenhar na superação daquilo que efetivamente fere a comunhão e relega muitas pessoas a situações assim, de vida muito difíceis, também do ponto de vista material, não tendo aquilo que é necessário a viver com a dignidade de filho ou filha de Deus.
Padre Luiz Carlos, eu queria fazer uma última pergunta, né, que obviamente que depois eu vou aprofundar aqui localmente, né, mas talvez com a sua experiência pelo Brasil afora, você falou um dado momento dos conselhos, né, para a população cristã, católica participar, né, porque aqui é no chão do nosso dia a dia que essas decisões são, muitas decisões são tomadas, inclusive de políticas públicas que pode beneficiar ou não a população. Como é que a gente pode fazer esse trabalho, se existe, às vezes, nas nossas comunidades, assim, um certo acomodamento, fala de conselho, o pessoal acha que não vai resolver, né? Que trabalho de conscientização as comunidades precisariam fazer para que hajam pessoas disponíveis para entrar nesses organismos e ajudar também, à luz do Evangelho, a trabalhar, né, pela justiça e pela fraternidade?
As pessoas até são desanimadas, né, com essa participação. Parece que não percebem um retorno, né? Estão desanimadas do ponto de vista político, do ponto de vista até dessas, digamos assim, de um conselho paritário, que se trata aí de uma brechinha, né, de um caminho que se abre do ponto de vista democrático para que a sociedade possa exercer o controle, que é a função deles, o controle em relação a administração pública e a proposição também de políticas públicas. Então, é algo muito interessante, algo muito importante, mas que também, infelizmente, não tem funcionado, porque eles ficam, muitas vezes, nas mãos ou são dominados, manipulados pelo executivo. Né? E as pessoas nem conhecem isso. Acho que o primeiro ponto em relação aos conselhos gostar do que se trata, do que se trata, né? A importância deles, o que se pode obter através deles. As pessoas não sabem disso. E hoje existe essa manipulação a partir do executivo. A primeira coisa é mostrar a importância disso. E depois, eu acho que de maneira geral, essa campanha vai ajudar, se ajudar as pessoas a entenderem a necessidade de se comprometerem em ações na sociedade, na política, por exemplo, como nós estamos aí falando, e até a partir dessa reforma política que nós propomos, vai perceber que é possível, de fato, participar, é possível, de alguma forma, inclusive, exercer um controle em relação à administração, mas precisamos nos organizar. Nós estamos desorganizados. A sociedade está, quanto mais fragmentada, quanto mais organizada, melhor para aqueles que não têm boa intenção, né? Que querem se servir, não servir, né? Dos meios públicos e assim por diante, né? Eu acho muito importante levar as pessoas a essa reflexão e a perceber que existe maneira, sim, de melhorarmos a participação, de melhorarmos o exercício do poder para que, de fato, a perspectiva seja de servir à sociedade. Então, esse servir se aplica também, de maneira especial, àqueles que estão nos cargos públicos, lá na prefeitura, no governo, ou no governo federal, no governo estadual ou federal. Mas, se nós continuarmos calados, quietinhos, as coisas continuarão tais como estamos vendo por aí, que nos assusta e nos desanima. Então, não podemos nos conformar com isso, desanimarmos, ao contrário, é hora de arregaçar as mangas e trabalharmos, mas claro que do ponto de vista democrático, e temos já alguns canais como esse aberto aí pelos conselhos paritários, para que nós possamos de alguma forma cooperar e reverter muitas situações que são inadequadas e que têm nos animado.
Padre Luiz Carlos, a gente agradece a sua participação aqui no programa Ponto de Vista. Muito obrigado, certamente você contribuiu bastante para a nossa reflexão também aqui na nossa diocese.
Eu que agradeço, viu? Eu faço votos mesmo que a campanha da paternidade possa produzir muitos frutos aí, porque eu acho que é uma campanha importante para nós, chega num momento meio conturbado, né, do nosso ponto de vista econômico, político. Mas isso não pode ser motivo para desânimo, muito ao contrário, isso exige maior empenho para que as coisas, para que as situações realmente sejam revertidas, né? E que, como cristãos e cristãs, possamos de fato exercer aquilo que nos pede o Evangelho, né? Sendo sal, luz e fermento, a sociedade que está aí, carente de fato de uma perspectiva, né? Que possa iluminá-los e ajudarmos todos a sermos uma sociedade cada vez mais justa e cada vez mais oferecendo possibilidade de vida a todas as pessoas. Que a fraternidade, de fato, seja construída entre nós.
Muito bem. Grande abraço, viu? Um bom dia para você.
Igualmente. Um prazer.
Prazer.
Então, nós falamos aqui com o padre Luiz Carlos, responsável na CNBB da campanha da fraternidade. Nós precisamos fazer um breve intervalo. Quero deixar um abraço aqui para o Giovanni Cabral, para a Clélia Moura de... Cléia Moura de Laguna Carapã, para o Guto Nantes, que está na escuta. Deseja a todos paz e bem. Também para o Rogério, de Itapurã, que está na escuta desde o comecinho, já deixou um abraço. Para o Itamar Bilibio, que é prefeito de Laguna Carapã, também está na escuta. Ao Paulo Tacarada, obrigado, estou na sintonia, excelente programa. Também para a Janaína Lourenção, e tantos outros que nos acompanham pela Rádio Coração. Nós voltamos daqui a pouquinho, refletindo aqui com os nossos convidados do estúdio sobre o tema da campanha da fraternidade.
Programa Ponto de Vista.